precisar qual local a pessoa estará para conseguir votar.
Valeu, Danúbia. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para você aí. Matheus, está prestando atenção porque vai mudar de Cássia para São Paulo o título.
Vou ter que mudar, né, Fernando? Vai ter que mudar. Uma dificuldade mais da vida.
Mudar os trem lá para cá.
Mas é que lá em Cássia a gente conhece os candidatos, topa com ele na padaria. É. Aí essa parte ajuda, né? Quando eu já vi isso, de estar com a minha mãe na padaria assim, menor, aí ela encontra o vereador e fala assim, ó, lá na rua de casa tá com um buraco já tem uns 3 meses. Aí de repente passa lá e arruma. Então o interior tem essas vantagens.
Muito bem, e a gente também tem uma informação, Bruno está conosco, queria saber a sua opinião, Bruno, é o ex-governador de Goiás, pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, do PSD, disse que, se ganhar, vai propor a classificação de facções criminosas como organizações terroristas no Brasil. A declaração foi dada nesse fim de semana, durante o encontro regional para Frente Goiás, para Frente Goiás. Bom, é claro que o Henrique discorda, né?
É um absurdo esse negócio de ficar classificando como terrorista.
São vítimas, né?
O papai Trump já classificou. Precisa de novo?
Não precisava nem do Trump.
Mas como é que a gente classificaria?
Aí o Trump já mandou essa.
Qual é o critério para fazer a classificação?
Ué, a promoção.
O critério é legal. É, a lei tá aqui, ó.
Uma violência contra os nossos criminosos, Henrique?
Qual que é o critério?
Não, o critério, vamos lá. Uma coisa é o critério jurídico. Não, mas peraí, você perguntou, peraí. Uma coisa é o critério jurídico, a gente vai para uma classificação internacional, ideológica, etc. Outra coisa é a prática. Esses bandidos, eles deixaram de ser simplesmente traficantes há muito tempo. Eles têm uma rede internacional de tráfico, não só de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, de vários crimes, assim, hediondos que são cometidos, mas quando você vai para o sistema jurídico, a punição para eles é baixa, é leve.
Existem figuras das facções criminosas, por exemplo, ligadas a partidos políticos. Esses partidos
existem vários,
ser considerados terroristas?
Sim, se tem conexão.
Existem pessoas do crime ligadas a instituições religiosas. A gente tem que considerar essas instituições religiosas como terroristas?
Não, a instituição não, mas o CPF que está ali, se ele está envolvido, ele tem que ser.
O partido tem que ser terrorista?
Não importa se tem um pastor, se tem um padre que está envolvido com um criminoso desse, ele tem que ser.
O que atrapalha classificar como terrorista? O que atrapalha?
Qual é o problema?
De quê? Abre precedentes horríveis.
Mas o Trump já definiu. O precedente é que, por exemplo, o Trump já definiu. É e pronto,
acabou. Mas ele definiu com a base...
O precedente vai abrir mais.
Com a base de lá.
O importante para o Brasil é você classificar para você ter mais meios de você investigar e de você punir. Então, assim, de acordo com a lei 13.260 de 2016, terrorismo, o que pode classificar terrorismo? Atos de terrorismo, sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servir-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias, casas de saúde, enfim, coisas que...
Mas a doutora esqueceu de ler um negocinho ali na lei, deixa eu só falar. Não, pera lá. A doutora leu um pedacinho da lei. Não, eu vou transferir aqui o que a doutora falou. Ela colocou um pedacinho da lei, mas esqueceu de ler o complemento, que é a finalidade, né? Então, para nossa audiência entender de forma completa ali a informação, é de que, quando a gente fala de terrorismo, tem que ter discriminação, ódio e demais situações a pessoas. E quando a gente fala de não poder atualmente ingressar e colocar nessa legislação que a doutora coloca, a doutora Michelle, é porque as pessoas que fazem parte de organizações criminosas, elas têm cunho financeiro e não discriminação de ódio.
Se tiver uma conexão, por exemplo, com a Al-Qaeda, igual já apontou a semana passada.
Não adianta.
Essa conexão já poderia configurar, então, que existe uma organização terrorista?
Só tem um jeito da gente mudar. Nós somos signatários de várias convenções, Matheus. E aí o que acontece? Por que que a gente não consegue? O Caiado pode falar que vai colocar tudo. É também igual o Zema falar que vai ser vice da Michelle. Por que que não adianta o Caiado falar isso? Porque ele não é do poder legislativo, ele é poder executivo. Então,
pode ser uma proposta que ele levaria?
Se ele levar e a Câmara dos Deputados, sem violar as convenções que nós somos signatários, aí pode inserir na legislação que, com finalidade financeira, se for atos de terrorismo, aí poderia ser colocado. Do contrário, a gente vai ficar debatendo isso, o Henrique falando que não pode porque não sei o quê. Não adianta. Tem que estar na legislação e dentro da legislação...
Na Câmara são 5 mil matérias em relação a esse tema, professor.
É isso. Então,
só um parênteses também.
E não passa, né, Bruno? E não passa.
Essas organizações
não passa nada
terroristas...
porque os aliados do governo não querem, mas
Mas é por conta do que o Henrique falou, né? Do envolvimento dos partidos, de pessoas nos partidos políticos com isso.
Tem uma questão. as organizações terroristas...
são os do 8 de janeiro, né, Henrique?
O Matheus trouxe aqui eles a questão da Al-Qaeda, por exemplo, tal. Essas organizações terroristas, boa parte delas foi criada no fim do século passado, no caso, pelos Estados Unidos, que financiaram, inclusive, comprovadamente, assumiram isso.
Isso é a sua teoria, né, Henrique? Isso é a sua teoria. Isso é a sua teoria, não.
Daqui a pouco você vai falar de treinamento.
Eu leio, eu estudo, eu estudo.
Não tenho culpa nenhuma se você não lê. Se assumiu isso.
E
na época, as organizações terroristas foram criadas como amigas dos Estados Unidos. Como organizações ali para ajudar os Estados Unidos.
Existem relatos de treinamentos fornecidos pela Guarda Americana. Sim, mas não tem isso que quem criou a organização terrorista tenha sido o governo americano.
Se forneceu dinheiro para o negócio acontecer.
Na época que haviam conflitos na região do Kuwait, do Iraque, hoje o Irã, que na época também tinham conflitos, sim, os Estados Unidos se aliou a organizações terroristas, não concordo, não aprovo, e promoveu treinamentos dessas organizações que já existiam. Elas não foram criadas, como o Henrique fala aqui, que isso é uma informação falsa, mentira, errada, exato, uma
claro
mentira,
é uma
você tem razão.
Verdadeira.
O governo dos Estados Unidos não criou as organizações terroristas. Ele sim deu treinamentos. Você está dizendo uma coisa que não é verdade. Você está falando estuda? Concordo, estuda.
Oi, mas forneceu treinamentos, forneceu armas, potencializou, mas não, não tem nem... Não,
mas não foi quem criou,
não foi quem criou, não. Não foi quem potencializou essas organizações.
Eu acho que
eram amigas dos Estados Unidos e hoje
eu entendo todos os pontos, mas eu acho que uma coisa também tem que ser colocada é o fato de, eventualmente, alguém conceder meios para a prática de algum crime ou de algum ato ilícito, não significa que a pessoa que recebeu esses meios para tanto deve cometer esse tipo de crime. Então, assim, muitas vezes é colocado, ah, não, mas é uma resistência, porque é uma forma de você se revelar contra um governo. Mas, assim, então está colocando que os fins justificam os meios, que então pode qualquer coisa. Então, eu vejo muito nesse discurso, às vezes, dessa defesa a certas pessoas e organizações, que tem que tomar cuidado, porque uma coisa não justifica a outra.
E o Bruno colocou uma coisa aqui, só para fechar esse assunto, muito interessante, que ele falou, as pessoas que fizeram ali aquela questão do 8 de janeiro, o PT, muitas pessoas que são ligadas ao PT, colocavam essas pessoas como atos aos terroristas de 8 de janeiro. Então, aqui pra gente ser um embate bem, né, aqui equivalente, equilibrado, não são terroristas. As pessoas que foram acusadas no 8 de janeiro, a acusação pesa, né, Bruno, sobre organizações criminosas, e nem tô falando que teve ou que não teve o golpe, ali não é nem de longe atos terroristas, porque, como eu disse e repito, atos terroristas não se vinculam à questão de danificar patrimônios ou qualquer coisa que o valha. Tem que ser colocado na letra da lei. Então, o PT colocou muitas vezes as pessoas, eu digo PT algumas pessoas, porque sempre a gente fala PT, parece que todo mundo, olha, né? E ali não são terroristas, porque não enquadram na letra da lei.
Sobre facções, tem um assunto...
A senhora não vai jantar hoje, né?
Já jantou? Sensata, né, Bruno? Já jantou. Cadê o Glauco Show? A jantada da doutora Priscila hoje. E por falar em facção, existe também, né, essa história de uma ligação da influenciadora Deolane com quem? Com o PCC. E também a informação é que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um novo pedido de habeas corpus para ela. Então, ela está presa preventivamente desde maio, justamente por esse suposto envolvimento com o PCC. E quem tem as informações nessa editoria de polícia aqui, com toda a competência e elegância, é ele, de volta ao Morning Show, David de Tarso. Olá, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Depois de merecidas férias, ele está de volta. Conta tudo pra gente.
Exatamente, Fernando. Muito bom dia a você e a todos aí da bancada. A Deolane, por meio da defesa dela, já fez diversos pedidos para que ela cumpra a prisão em regime domiciliar, porque em todo o estado de São Paulo, que concentra a maior população carcerária do país, assim como no território nacional, não existem salas de estado maior nas unidades prisionais. O que se tem são salas mais específicas, com banheiro, privativo, até mesmo chuveiro, como ela está na penitenciária de Tupi Paulista, no oeste do estado de São Paulo. Mas não tem uma sala de estado maior. E a defesa tem feito reiterados pedidos, inclusive um vai ser julgado hoje, porque eles estão recorrendo às mais diferentes esferas. Na 16ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, estabelecendo que ela cumpra a prisão em regime domiciliar. Mas todos eles, até o momento, já foram vários. A gente até perdeu as contas, até pedi para a defesa dela falar quantos foram, né, feitos, mas até o momento eu ainda não tive essa resposta. Só que, pelos meus cálculos, pelo menos 8 pedidos já foram nas mais diferentes esferas pela defesa para que ela cumpra essa prisão em regime domiciliar, mas todos eles negados. E aí hoje um ainda será julgado. Porque ao longo de 19 anos a gente já teve mais de 360 advogados presos, sendo que desses cerca de 70 advogadas já cumpriram pena nessa penitenciária onde a Deolane está. E segundo o Ministério Público, há elementos suficientes para a manutenção da prisão preventiva dela. Se ela vai para o regime domiciliar, segundo o MP, ela pode atrapalhar o curso das investigações. A gente relembra que ela está sendo acusada de crimes graves, onde, segundo o Ministério Público, ela funcionava como uma espécie de caixa do primeiro comando da capital, especificamente do Marcola. Então, esse é o vínculo, segundo o Ministério Público, e a defesa dela nega todas essas acusações. E a gente segue acompanhando os desdobramentos, através desses pedidos que estão sendo negados por parte da Justiça. Fernando.
Valeu, David. Muito obrigado. Vamos acompanhar tudo isso aí. Obrigado pelas informações. Boa semana para você. Queria entender, doutora, a senhora que conhece bem o regime jurídico, o sistema prisional também de São Paulo, como é que funciona essa indústria de habeas corpus, né? Que um atrás do outro, um atrás do outro. Os advogados acabam vencendo pelo cansaço. Uma hora o Tribunal de Justiça fala, ai, gente, não aguento mais. Toma, libera.
Não sei se isso é possível, né? De liberar, talvez sim.
Porque o David falou dezenas de pedidos, um atrás do outro, um atrás do outro. Por que tanto assim?
Porque o habeas corpus, ele é um remédio constitucional, Fernando, que visa sanar constrangimento. O que, que é isso? Quando a pessoa está com alguma turbação no seu direito de ir e vir, no seu direito de locomoção, então a gente faz pedido de habeas corpus. A gente pode pedir inúmeros habeas corpus para poder enfrentar esses constrangimentos ou a ameaça de um constrangimento. Ali, a gente tem notícia, né, de vários habeas corpus impetrados, porque um foi pela questão dela estar em prisão domiciliar, o outro foi pela questão dela estar em ausência de sala de Estado Maior. Então, podem ser feitos vários e o Estado, quando ele é instado a se manifestar, ele tem que se manifestar. Então, o Estado não pode abrir mão, falar, eu não vou julgar esses outros recursos. A gente tem momentos e tempos para poder interpor. E o habeas corpus, ele não é um recurso. Então, enquanto ela entender que há um constrangimento no direito de locomoção, ela pode pleitear.
Muito bom.
É, basicamente, ela pode ficar fazendo isso quase que permanentemente enquanto
enquanto ela entender precisa, que o constrangimento, né, existe.
Eu quero só me despedir do Bruno, que tem um dia cheio pela frente. Ô, Bruno, muito obrigado. Habeas corpus aí também em Brasília tem para dar na canela, né? O Bruno, toda hora,
agora,
né?
Agora o Bruno vai articular a vice, né? Que ele vai lá ser vice do Flávio. Vai lá, Bruno.
Aproveita e indica o Henrique para vice.
Quero aproveitar aqui e complementar a professora Priscila Silveira, que já almoçou, jantou hoje, vai economizar na segunda-feira, o alimento tá caro, o Henrique sabe disso aí, não tá fácil, a inflação tá assolando as pessoas e a professora jantou e almoçou aqui no Morning Show com a volta do Henrique. Estamos felizes, Henrique.
Barba, cabelo e bigode. É isso aí, Brunão, muito obrigado, tá? Abraço pra você.
Abraço, até amanhã.
Quer tomar água, Henrique?
Tô tranquilo. Inclusive, beleza. Concordo.
Tá tranquilo,
concordo
que ele
com a doutora.
Não acho que
olha, ele concorda.
Eu concordo sim, com boa parte do que a doutora falou.
Estamos
alinhados nisso.
Essa indústria dos habeas corpus, doutor, até me lembrou aquele caso, né, em Minas, que a gente teve um acesso indevido ao sistema do judiciário e vários documentos oficiais foram falseados. Então, a gente, de certa forma, a gente não pode perder a crença e a credibilidade que o judiciário ainda goza, pelo menos nas instâncias inferiores, né, porque a crise de credibilidade no Supremo Tribunal Federal deixou a gente muito desconfiado, né? Muito, assim, temeroso será que é assim para todo lado? Mas não, né? A gente tem juízes, embargadores muito sérios no nosso país.
Sim, é bom a gente só deixar bem registrado que esses pedidos não são ilegais, né? As pessoas acham, ela tá fazendo um monte de habeas corpus. Aqui vou fazer também um advogado do diabo. Quando o Lula estava preso e quando o Bolsonaro estava preso, inúmeros habeas corpus foram impetrados. Então, eu acho que se a defesa dela entende que há esse constrangimento e tem legalidade
legalidade para esses pedidos, que eles sejam feitos e, eventualmente, que seja sanada essa problemática da ilegalidade apontada pelas defesas, né? Agora, o que a gente não pode é ficar, não estou dizendo que é o caso dela, a gente não pode ficar usando pedidos de habeas corpus à torta direito, porque depois também faz com que algumas outras pessoas que, evidentemente, façam, né, tenham necessidade, façam com que os desembargadores tenham raiva, né, Fernando? Mas, e aí, lógico, como ainda julgam, a gente tem os robôs, né, mas o humano ainda vai dar ali a cartada.
Imagina,
final.
O desembargador acaba ficando, né?
Bravo.
Bravo,
nervoso.
Com tantos pedidos, eu já falei. Estão me pedindo de
isso
novo.
Isso é citado num
falei.
Livro, Eles, os Juízes, Vistos por Nós, os Advogados, de Calamandrei, Pierre Calamandrei. Ele fala sobre isso, que os juízes, quando eles vão julgar, se eles estão com fome, se eles estão nervosos, se o time perdeu. Por isso que a gente tem que, na hora que vai fazer qualquer tipo de peça, pesquisar qual é o time do juiz, porque se ele estiver bravo, Fernando, isso influencia, inclusive, nas decisões, acredita?
Olha, e você, falando em habeas corpus, você gostaria de ter um habeas corpus para acabar com essa indisposição de uma segunda-feira, por exemplo? Aquele corpo travado, aquele joelho que estala, assim, a gente custa a levantar com a lombar gritando. A gente culpa o colchão, a idade, culpa a segunda-feira, culpa a Copa do Mundo, que não deu certo para o Brasil, mas você já parou para pensar que isso tem tudo a ver com que acontece na sua vida, aquele excesso de comida, o fim de semana bagunçado, isso tudo tem relação direta com as dores e com inflamações também, e com a falta de atenção que você dá pro seu próprio corpo, não é, Daniel?
É, imagina.
Bom dia, bem-vindo.
Bom dia para você, para todos aqui do Morning Show, um bom dia para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Imagina se o juiz tiver com uma dor no nervo ciático,
aí ele
então,
vai
né?
Todo nervosinho.
Aí piora, né, Fernando?
É.
Olha, se você é uma dessas pessoas que logo cedo já está começando a semana reclamando de dores, ai o nervo ciático, ai meu joelho, ai minha cabeça está doendo, dor de cabeça terrível, faça uma experiência de utilizar essa fórmula aqui da Lírios. Funciona, dá certo. Todo mundo que usa fala, olha, eu estou dormindo melhor e não tenho mais dores, né? As dores de cabeça, aquela dor de cabeça terrível, incapacitante, que a pessoa não consegue nem pensar. O problema não é só a dor, o problema é que você é obrigada a ter que tomar um remédio, senão não consegue trabalhar, não consegue produzir. Então, se você está nesse ciclo de dependência de remédio, dor, remédio, fica nessa toda hora tomando um remedinho, faça o uso desse suplemento. Esse daqui é um suplemento que a Lírios desenvolveu, 5 tipos de magnésio, todos eles magnésio quelato, e o resultado vem. Diminui a ansiedade, diminui o estresse, joga o cortisol, que é o hormônio do estresse, lá para baixo. Você consegue relaxar bem à noite, não só o cérebro, mas os músculos relaxam também. Você sente isso no seu corpo em uma semana usando,
você,
Fernando.
Sabe que esse fim de semana eu dei para minha sogra.
Ah, é?
Na semana passada, e ela falou, uns 7 dias funcionaram. Dona Rugênia, usando o magnésio com muita satisfação.
Que legal,
melhoraram,
Fernando,
exatamente essas dores crônicas.
Que legal, que legal.
Imagina, a gente deseja o bem pra sogra também, né?
Lógico, com certeza.
E ela tá muito satisfeita, falou comigo ontem sobre isso.
Que legal, Fernando. É, sempre temos testemunhos aqui, né? Então, e você também sempre dando testemunho.
Minha família, meu
você,
pai,
sua
mãe,
família, seu pai.
E também pra saúde mental, que é muito bom, né?
Sim, pra saúde mental, começa ajudando nessa parte que eu sempre falo, Fernando, que é a questão da ansiedade. Quando você consegue controlar a ansiedade, tudo melhora, você vai abrir as portas da saúde. E essa fórmula aqui, ele ajuda também a desinchar para quem está com o corpo inchado, ajuda para as pessoas que estão tomando remédio, inclusive para pressão alta. Se você é uma das pessoas que toma remédio para pressão alta, para diabetes, pode usar, não vai interferir no seu medicamento, só vai fazer bem.
Eu entendi. Minha família inteira entendeu também, mas eu quero que quem está vendo e ouvindo a gente também entenda, Daniel.
Sim, claro.
Você toma magnésio, eu sei que você tem coragem.
Sim.
Vou te fazer um desafio. Vamos fazer uma promoção em dobro? Tipo assim, eu compro um tratamento de 2 meses, já ganho logo 2 meses de graça.
Nossa,
se eu fizer boa. Por um tratamento de 3 meses, ganho mais 3. De 6 meses, eu ganho 6 meses de graça.
Ok.
Se tiver com medo, pode correr fora.
Não, agora, não, irmão, não, não vou com medo, não. Vou pra cima.
Não quero te pressionar.
Liga.
É só pra falar que sim ou não. Vai ou não?
A parte que eu não quero te pressionar é boa.
Vamos lá.
Vamos fazer o seguinte. Você que tá me ouvindo agora, liga. Pega o telefone, não perde tempo. 0800-787-3030. Só vende nesse telefone. É o nosso formato de negócio. Mas se eu quiser comprar na internet, cuidado. Nós não vendemos na internet. Eu alerto aqui, cuidado com as falsificações. Então, a promoção, vou fazer um negócio melhor que o Fernando pediu. A promoção Tudo em Dobro tá valendo. Comprou dois, leva quatro e por aí vai. Você que escolhe a quantidade, você vai comprar tudo em dobro. E também, além de tudo em dobro, eu vou te dar três presentes. É um kit especial, Dia dos Pais chegando aí. Você vai ganhar aí, olha, uma cafeteira portátil.
Caramba, agora
faz um cafezinho expresso. Do lado da cafeteira, a caneca original da Stanley. Olha que lindo. O Fernando vai até virar pra mostrar o fundo aí.
Vou mostrar que o fundo, olha, tá vendo esse selinho aqui? É a originalidade. O que é original não se desoriginaliza.
É a caneca original da Stanley, tá aí. Mantém quente ou mantém gelado. Vai de presente, junto com a cafeteira, e vai também a creatina premium. Gente, isso aqui é para você ligar agora, com um presente especial, um kit especial pro Dia dos Pais, e também esse desconto especial que você vai pagar o preço de fábrica e tudo em dobro. Se quiser, pode parcelar, o frete é grátis, mas tem que ter atitude e ligar, pegar o telefone e ligar. 0800-787-3030, Fernando.
Eu só vou dizer três coisas. Ligue. Falei 17. 0800-787-3030.
É isso aí.
Invista em dobro na sua saúde.
Ótimo.
Valeu, Daniel.
Uma ótima semana para você e para todos.
Vamos com tudo, vamos com Deus. Um break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox 475 litros com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 4.298 à vista ou 10 de 429,80 por mês sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só 498 à vista ou 10 de 49,80 por mês sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Esta
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Ligada em você.
95,9.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem Pan.
Eu dei na cara dele com a mão e errei, eu peço perdão, mas eu tenho sim estresse pós-traumático, eu tomo lítio. Pega lá pra mim, Radassa, por favor. Não pode pegar, não tem problema, eu vou falar tudo aqui, por favor.
That's the worst. They're gonna be like, ah, pastora descontrolada que toma remédio.
Não tem problema, pastora descontrolada, gente, eu não sou descontrolada que toma remédio, tá? Só pra explicar pra vocês, eu tomo medicamento porque eu tenho transtorno de estresse pós-traumático.
Então, portanto, a pastora pré-candidata, ela então se pronunciou, deu a versão dela a respeito do caso. O entregador, até o momento, ele não deu entrevista, mesmo os advogados dele também não se pronunciaram a respeito do que aconteceu, mas temos aí então a versão dela aqui no Morning Show. Fernando.
Tá no partido certo. Muito bem. Entendeu, né? Transtorno pós-traumático. Cuidado com quem tem transtorno pós-traumático. Colocou tudo na conta desse descontrole.
Ela está no partido descontrolada.
Certo. Diz o Henrique que ela está no partido certo.
Está no partido correto.
Rodrigo, muito obrigado, tá? Bom trabalho para você aí.
Henrique, grande abraço para vocês. Boa semana.
Abraço.
Valeu, o Henrique está esperando o processo PL agora.
Então é isso, né? A pastora toma remédio controlado. Aí pode sair dando tapa no entregador.
Depois ela também manifestou dizendo que teria sido... Ele já sabia quem ela era, que ela teria, que ele teria já ido... Isso, que ela é conhecida e que foi um embate meio que político. Ou seja, ela deu...
buscar o anonimato.
Ela deu várias versões, pelo que eu percebi, né?
O que me assusta? É uma pessoa que deveria inspirar os outros... E um comportamento desse. Gente, todo mundo, tudo bem, pode ter um momento tomar um remédio aqui, outro ali, mas você não pode se descontrolar.
Isso aí é quando o anjo da guarda sai pra tomar um café. Descuido do anjo da guarda.
Mas ontem.
Brincadeiras à parte, né? Falei que tá no partido certo, mas é um absurdo essa.
Pessoas perderam a noção, Fernando.
Sem cabimento algum.
Ontem eu também quase apanhei no. Eu vou até colocar no. É o sofá da Discord, o moletom da Discord. Eu tava com um moletom, com um bichinho, assim, um ursinho, escrito Jogo do Brasil. Tipo Brasil, e aí a mulher chegou, passou na minha frente, falei, deixa eu pegar o café. Ela falou, detesta esse lugar, só tem gente sem educação, também bolsonarista. Olha lá o moletom dela, ó, bolsonarista. E queria partir pra cima de mim.
A doutora Priscila me mostrou o moletom. Eu mostrei o moletom. Não tem nada de bolsonarista.
Gente, não tem nada.
Mesmo que tivesse,
Não é, eu tava no motivo pra no mercado entrar. Eu tava...
É que a pessoa, se fosse algo claramente bolsonarista, seria até compreensível a pessoa falar, bolsonarista.
E outra coisa,
mas era só um ursinho do Brasil.
É como que os símbolos ficaram, presos nesse...
Eu fosse dizendo o seguinte, a partir de agora, com a desclassificação do Brasil, acabou, desculpa, quem estiver usando camisa do Brasil é bolsonarista. Pronto, acabou.
Nossa, gente, aí ela quis...
Eu vi um post assim no Instagram.
Eu vejo...
Não, um absurdo também.
Eu posso ver a pessoa usando a foto de um político, que eu acho um absurdo, né? Porque parece que é de estimação ali. Mas eu posso ver, eu não vou fazer nada, gente. Ou você gosta, ou você não gosta, ou você é indiferente. Acho que o respeito, ele deveria vir antes de tudo. Então, ela também insinuar. Ah, ele sabia quem eu era. É então, isso. Ele veio pra me atacar. Perdendo. Primeiro, eu acho de uma arrogância sem tamanho, viu, querida pastora? A senhora podia, inclusive, tirar uma folguinha, porque eu acho que nesses dias na igreja, a senhora vai estar meio descontrolada. O que ela tinha que ter feito? Me desculpa, me descontrolei, errei. Não, fica criando versões e ainda tenta culpar o entregador, dizendo que deu uns bicudos. que a câmera não pegou. Então vai atrás da parece câmera que... e prova
mas
isso.
Mas a postura de uma figura dessa, por exemplo, ser eleita.
Não, é, não, dentro não, do, não, né, não é incoerente. Mas é isso. No Brasil falta, inclusive, algum critério mais assertivo para a pessoa poder ingressar na vida pública.
Sim.
Porque nos
falta
concursos,
um pouco de controle,
né,
emocional.
Para ser
que ter...
juiz, promotor,
e vamos fazer,
tanta
vamos
coisa.
Procurar os deputados, Matheus, para que seja inserida uma questão do psicotécnico.
Ah, seria
para, né, eu acho. Eu acho que particularmente, a maioria das profissões estão exigindo isso, né?
Isso.
Porque a gente vê muito descontrole emocional em vários cenários. E como estão falando em nosso nome, né? Eu acho, e não estou dizendo, não estou chamando que ela é isso, que é aquilo. Eu acho que o destempero, todos nós podemos ter num momento da vida, mas ela precisa ser uma figura pública, uma candidata. Como que nós vamos entregar? Como que a pessoa entrega para ela, ela não conseguir reagir a uma briga ali?
Ela fala que ela justifica dizendo que ela tem transtorno pós-traumático devido à violência doméstica que ela teria sofrido.
Bom,
isso coloca uma responsabilidade em um diagnóstico, em uma patologia, que tem milhares e milhares de pessoas que lidam com esse problema.
Exatamente.
E que nem por isso saem espancando o entregador de imóveis.
Exatamente.
Nem todas as pessoas
não
que
dá
têm
pra justificar,
né,
e colocar,
doutor?
Na
Sim.
conta de uma patologia, isso. de uma doença, que é um problema ali que está sendo administrado.
Provavelmente o tratamento dela não está fazendo efeito,
eu
né?
Eu acho que
porque,
isso foi, talvez,
imagina.
A declaração mais irresponsável que ela deu.
Também acho. Sim, e a gente vê cada vez mais, sempre justificando coisas com relação à saúde ou o passado, como se, é o que ela estava falando anteriormente, como se uma coisa justificasse a outra, né? E sempre trazendo essa pauta, né? Acaba trazendo um pouco pro machismo, para essa questão, para tentar trazer uma empatia de quem está ouvindo, mas a gente não pode analisar uma ação de uma pessoa com base no histórico dela, senão a gente vai também sempre justificar os maiores absurdos, porque todo mundo sofre, né? Infelizmente, espero que, se ela sofreu violência doméstica, tenha uma empatia por ela, espero que ela também consiga se recuperar disso e todo mundo que passe por isso busque auxílio, mas não pode isso ser a justificativa para ela ter agredido o entregador.
E até para provar se ela realmente tem esse diagnóstico, né? Deveria vir, então, o médico responsável que a acompanha, que fornece o medicamento, porque, igual o Fernando falou, é de uma forma muito irresponsável ela colocar a responsabilidade de uma ação totalmente destemperada como essa, e é porque eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Tem pessoas que têm, que fazem tratamento e que isso pode, inclusive, rotular, né? Agora toda pessoa que tem isso é uma pessoa descontrolada. Então, acho, assim, muito irresponsável, mas queria fazer o parênteses que eu gosto muito da ideia da doutora Priscila e recomendo aos parlamentares em campanha, por que não propor um teste psicotécnico para você poder ser deputado, vereador, senador, seja o que for? Porque se tantas profissões demandam isso, por que que uma profissão que é paga com dinheiro público e que deveria representar totalmente com sanidade a nossa posição enquanto cidadão, ela não tem? Eu me questiono.
E a gente vê eles brigando lá, né?
Eu penso, o partido deveria ter uma plataforma política. Todos os nossos candidatos fizeram teste de sanidade mental.
Sanidade mental.
Partido, candidato aprovado.
Eles mesmos brigam direto lá.
Sanidade mental.
E se perdem, né, doutor?
Se perdem, brigam.
Tem partido que quer fechar as portas, né?
Eu tenho alguns nomes.
Tem partido que
quer
fechar as
portas. O Henrique, inclusive, ia ter que trocar de
partido.
Quais iriam fechar as portas?
Fica o critério da audiência.
O Henrique iria trocar de partido,
eu acho. Que fechariam as portas.
Sabe quando vai passar isso? Nunca. Porque como eles vão colocar uma condição para eles mesmos? Não vai passar.
Né? Imagina. Se,
hoje
se
ainda, a gente vai falar
assim,
ela é pastora também, que é outra coisa também que a gente não pode rotular. É uma pastora no momento difícil.
Claro.
Porque a gente vai ver um caso lá de Santa Catarina, ainda hoje, de um pastor também, que sofre uma batida no carro, batida na traseira. E ali é exatamente o contrário. É o que a gente tem que se inspirar, né? E a gente vai falar com ela, a repórter Jeane Carla, da Jovem Pan News Litoral. E ela conta essa história pra gente. História que comove. É o oposto do que a gente viu em Contagem, lá em Minas Gerais. Jeane Carla, aqui conosco. Bem-vinda, querida. Bom dia. Conta pra gente essa história.
Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham. Pois é, né? A situação chamou bastante atenção nas redes sociais, porque quando acontece um acidente de trânsito, o que se espera é agressividade, e em Camboriú foi o contrário. Dois veículos colidiram de forma leve, e no momento que os motoristas saíram para conversar, a situação foi bem diferente. O motorista do carro que foi atingido perguntou para o outro motorista se estava tudo bem, e o motorista que atingiu o veículo falou que não. E a reação do motorista do carro atingido
foi totalmente contrária ao que se está acostumado, né? Teve empatia com o motorista e acabou abraçando, chamando para conversar. E eu conversei um pouquinho também com ele, ele me falou que na hora que desceu do carro, percebeu no olhar do motorista que ele não estava bem e perguntou, você está bem, meu irmão? Ele falou, não, isso daqui, esse acidente é só mais um dos meus problemas hoje. E eles resolveram sentar, conversar, resolveram a situação sem precisar chamar a polícia e as redes sociais divulgaram essas imagens a semana passada, porém a situação aconteceu no finalzinho de junho e as câmeras de monitoramento da rua, quando a pessoa assistiu, achou interessante e colocou nas redes sociais e acabou viralizando, né? E isso leva a gente a acreditar um pouquinho mais na humanidade, no poder da empatia, porque quando a gente assiste uma situação dessa, a violência é sempre o mais esperado, e nesse caso aí foi a tranquilidade e o amor ao próximo, a preocupação com o outro que também está no trânsito, né?
Puxa vida, que bacana, né? É isso aí, um pastor também, né? Cumprindo aí o pastoreio de pessoas, de almas, de corações. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a sua participação aí. Bom dia para você, boa semana, uma semana iluminada. Abraço ao Luiz Fernando também, nosso parceiro. Valeu.
Muito obrigada, eu que agradeço. Ótima semana a todos.
Para você também, querida. É isso. Quem dera se a gente pudesse só falar sobre isso.
Ou seja, não rotular, como você bem adiantou, né, Fernando? Eu acho que o pastor, muito antes de ser um líder ali comunitário, é um bom ser humano, né? Teve empatia.
É ser humano, praticou, como você disse, né?
Essa humanidade. Então, a gente não quer rotular o episódio da pastora à posição de pastor. Muito pelo contrário. É a nossa condição como ser humano. Às vezes a gente se descontrola, às vezes a gente faz essa cena linda que ele teve. Né, a empatia, o entender. Então, que bom que a gente tenha mais notícias como essas para dar aí, porque atualmente anda complicado, viu?
E que a gente enxergue a outra pessoa, porque foi isso que o pastor fez. Ele enxergou o outro ser humano, ele enxergou além do que se vê, porque ele viu ali uma pessoa que estava completamente tomada pelos problemas.
A gente nunca sabe, né, o que a pessoa está passando, e às vezes um acidente de carro é justamente a pessoa, às vezes, teve uma notícia ruim, está distraída, e enfim, dirigir, óbvio, é muito importante a gente tomar todas as precauções, mas todo mundo que está dirigindo está sujeito a uma batida. Então você vê que a pessoa, ela não fez por mal, ela está disposta a resolver o problema, o ideal é isso, né, você agir com calma, conversar, entender e solucionar da forma mais pacífica possível, tranquila, sem mais estresse, né? Que a gente precisa de menos estresse na nossa vida.
É. Muito bacana. E ó, um detalhe, eles não fizeram nenhuma propaganda em cima disso. Isso aconteceu um mês atrás e foi a observação ali da monitoria das câmeras que viu aquilo. Então, hoje eles são amigos, eles trocaram o telefone, são amigos.
Deve ser curioso, né? Você
eles não quiseram fazer disso uma promoção.
Você deve olhar e falar, será que é pegadinha?
Eles não fizeram nenhuma questão de aparecer a partir disso. Parabéns, viu? Parabéns. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo na rede de rádios e na TV, mas tem muita coisa ainda. A gente vai falar com o Dr. Fábio Atuí sobre sinais importantes para identificar um dos cânceres mais perigosos, o câncer colorretal. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros, de uma forma geral, conhecem os sintomas, conhecem os sinais, mas não buscam tratamento. Vamos falar de Copa do Mundo também, tem muito por vir. E a gente te espera daqui a pouquinho no rádio e na TV.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox 475 litros com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$4.298 à vista. Ou 10 de R$429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S. Automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$498 à vista. Ou 10 de R$49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Música, informação, jovem.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan. Música. Notícia.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O grande hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Música. Na dose certa. Jovem Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838, ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
CYM 649.
95,9.
24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
Estamos de volta na nossa rede de rádios. A gente está dizendo, 2030 é logo ali, mas o sonho do Hexa nem sempre é logo ali.
O sonho está perto, cara. Tem que acreditar, não tem como.
Eu quero embarcar agora para Nova York. Vamos falar com o Chacon, que está lá, acompanhou tudo. E a gente vai para lá para ver, né, como é que foi esse dia tão especial, né, final de Copa do Mundo, dia para ser lembrado para sempre, né, principalmente por quem participou de toda a cobertura, cobertura brilhante da nossa equipe. Chacon tava lá.
Dividiu o camarote com o Trump.
Giovanni Chacon, conta pra gente, meu cara, primeiro parabéns pela cobertura, um timaço nosso aí em campo, parabéns e bola para frente, né, vamos acreditar, né, Chacon? Conta pra gente, como é que foi ontem?
Vamos torcer para que 2030 a gente possa comemorar depois da grande decisão. Obrigado pelas palavras, Fernando. Um abraço para você, um abraço pro pessoal ligado aqui no Morning Show, para toda a bancada. E queria deixar aqui público também meu agradecimento a toda a galera da produção da nossa equipe de esportes que fez tudo isso ser possível, a nossa cobertura. Sem a galera que fica no Brasil, que fica coordenando tudo, não seria possível. Aqui de Nova York, a gente acompanhou a grande decisão de ontem. A Espanha dominou, como está dizendo aqui embaixo o nosso GC, quem acompanha com imagem sabe, Espanha domina a Argentina, e foi isso mesmo. Desde o primeiro minuto, a Espanha atropelou. A Argentina não viu a cor da bola, e nos 90 minutos, onde a Argentina conseguiu, inclusive, segurar o empate, no finalzinho do tempo regulamentar, o Enzo Fernandes foi expulso, né? A Espanha dominou. Teve um momento que tinha 15 chutes a gol e a Argentina tinha dado zero. Inclusive, o Messi se tornou o primeiro jogador da história das Copas do Mundo que participou de mais de uma final, que não finalizou em duas decisões. 2014, quando foi vice para a Alemanha no Brasil, e agora na partida de ontem ele também não marcou. É um dos grandes nomes da história, fez uma Copa muito boa, mas essa final foi apagado, Lionel Messi, né? O Dibu Martínez, esse que está na imagem, ele salvou a Argentina de não tomar mais durante a partida, os 90 minutos, né, originais. Na prorrogação, o Ferran Torres marcou o gol para sacramentar uma vitória que seria muito injusta se não fosse para o lado espanhol. A Espanha dominou a Argentina, mereceu ser bicampeã mundial. Agora, um grande detalhe aqui nas ruas de Nova York, a gente viu a presença muito maior da torcida argentina. Os argentinos foram maioria na partida também, no estádio, mas a torcida espanhola, né, ela não fez festa. Eu fiquei impressionado, essa festa que a gente está vendo não aconteceu em Nova York, aconteceu lá na Espanha. Então um público, claro, muito mais elitizado, ingressos a partir de 8, 9 mil dólares, uma grana absurda. Eu, particularmente, jamais teria essa grana para dispor, né? Se não fosse trabalhando, com certeza eu não estaria nessa grande decisão. Então é um público diferente, um público que tem menos cultura de arquibancada que a gente fala. Então o clima na cidade pós-título foi meio morno, viu? Se fosse os argentinos, eu acho que ia ter muito mais festa.
É isso que muita gente pensou. Até mesmo aqui em São Paulo, a Moca parou aqui em São Paulo, sacou? Uma festa maravilhosa, antes um pouco, durante, mas depois não. É literalmente a água no chope, né? A gente fica imaginando como seria essa festa de quatro estrelas da Argentina, né?
Mas ainda bem, porque assim, eu estava na torcida da Espanha por esse debate que vocês estavam tendo. Eu torço muito pela nossa seleção, acho que são diversos problemas que acontecem na seleção brasileira, tem muito problema a ser resolvido, estrutural. Acho que 2030 a gente pode ter uma campanha um pouco melhor, um pouquinho menos de pedido por astros que não se dedicaram tanto nesse último ciclo, que foi o caso do Neymar. Eu acho que toda essa comoção pelo Neymar, acho que atrapalhou um pouco a seleção brasileira como um conjunto, tá? É minha modesta opinião. Mas acredito que a gente tem capacidade para se reestruturar e ao longo do tempo buscar novamente ser campeão mundial. Não é um trabalho fácil, a gente vê trabalhos consolidando nos últimos anos, então a França, a Espanha, acho que a Argentina no meio do caminho passa muito pela figura do Messi, que é um cara que chama a responsabilidade para ele, é diferente, acho que não tem muitos caras como ele no futebol mundial que chamam essa responsabilidade, no Brasil não tem, né? Então acho que a minha torcida foi mais para a Espanha ontem, não é nem por uma rivalidade com a Argentina, tá? Mas se os caras ganhassem, eles iam ficar uma da gente. Já vi a Itália aproximar em 2006, a Alemanha aproximar em 2014. A gente está dando sorte que a Itália e a Alemanha não estão fazendo boas Copas. A Itália nem chegar em Copa está chegando, né? A gente está tendo mais sorte do que juiz. Precisa voltar a trabalhar muito bem, parte estrutural, formação de jogador, convocação sem amarras, né? Sem amarras, sem panela, fazer uma grande mudança nesse elenco é necessária para que em 2030 a gente possa chegar como um dos candidatos, pelo menos não cair para uma Noruega da vida, para uma Croácia, para uma Bélgica, sabe?
Claro, a gente é maior que isso. E uma prova de que a gente é grande, né? Que o Brasil é gigante, foi a cerimônia, né, essa festa toda, que teve um rolê aleatório de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno,
melhor
Madonna, você imagina,
final.
Cara? Isso aí é muita moral pro Brasil, né?
Muita moral.
Foi muito legal essa cena, nossa. Todo mundo surtou lá em casa, que a gente tava assistindo, quando viram, era uma gritaria.
Foi super aleatório, mas foi muito legal mesmo.
Foi muito legal.
O pessoal brincou que o Brasil não ganhou a Copa, mas de certa forma ganhou, entre aspas, né, esse carinho mesmo.
O Pelé também lá.
Parece todo mundo falando, que isso, gente? Como os dois Ronaldos apareceram,
nossa,
né?
Eu amei. E o Pelé também apareceu no telão, né? A homenagem.
O show do intervalo foi legal, porque teve essa abertura, e em seguida teve uma orquestra com os Muppets, e aí depois teve...
Foi muito legal. As crianças cantando aquela música sobre o amor. Foi muito linda essa cena.
Com o Brasil disputando a final?
Nossa, ia ser uma loucura. E uma coisa muito legal também, a gente vê o fora, né? A gente cita aqui direto o irmãozinho do Yamal. Ai, e tem a história, dele. O Nico Williams, depois que ele pega a medalha, ele leva a medalha de ouro dele pra mãe. E aí todo mundo foi tentar entender, peraí, o que é essa conexão? E aí foram resgatar, né? A mãe dele, ela saiu fugida lá de Gana, num meio de conflito, guerra civil, muita fome e tudo, atravessou caminhando o deserto do Saara, grávida do irmão mais velho, do Nico, chegou na Espanha, ela, o marido, teve o bebê lá, depois teve o Nico. Então, assim, vem de uma realidade, poxa, pensa, fugindo da guerra é uma coisa grávida, caminhar o deserto do Saara. E o relato, além da conta, que eles jogavam pessoas do caminhão, porque um morreu. Então jogava uma criança, jogava um idoso, e ela via aquilo. Então você imagina, que eu até arrepio aqui, porque que história de superação você viver isso. Diga, Chacon.
Não, só para complementar, né, o irmão do Nico Williams, o Iñaki Williams, né, ele nasceu já na Espanha, como você disse, a mãe foi grávida, né, tá fazendo toda essa travessia, e ele se naturalizou ganês, né, exatamente por conta dessa relação. Claro que eles são espanhóis, mas eles têm muita relação com Gana, né? E eles são muito, muito sentidos, né? Eles nasceram, inclusive, no País Basco. Eles são de Bilbao, jogam pelo Athletic Bilbao até hoje. O Iñaki Williams é um dos grandes ídolos, né, da equipe basca, que tem a tradição de ter apenas bascos, né? E o Nico Williams também joga lá. Então, os irmãos jogam juntos, né? A diferença é que o Iñaki se naturalizou ganês e o Nico Williams continua espanhol, tanto que foi campeão, né? Então, é muito bacana também a gente ver todas essas histórias, né, que acontecem no futebol.
Sim. Muito bom. E a gente está vendo também o irmãozinho do Yamal,
é,
né?
Legal. Esse é fenômeno.
Que teve autorização de pegar na taça sem luvas, né? Apesar de não ser campeão, mas com toda a autorização e toda a licença poética. Porque só pode pegar na taça sem as luvas quem já foi campeão do mundo, né, Chacon?
E chefes de Estado também, né? Mas tem que abrir exceção para a figura da Copa. Não tem Messi, não tem Yamal, não tem ninguém. A figura da Copa foi o Kenny Yamal. O Kenny não é Yamal, né? Yamal é o nome, né? Mas o Kenny, o irmão do Lamine Yamal, que foi um grande fenômeno. Olha,
muito
que
bom.
Querido, cara.
Chacon, muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Valeu, hein?
Valeu, um abração. Um
abraço, direto de Nova York. Chacon aqui conosco, brilhante. Cobertura maravilhosa do time da PAN. Muito bacana. E aí eu pergunto, né? Assim, fala, Matheus, você está me olhando aí como quem quer falar alguma coisa?
Não, eu acho que a Copa do Mundo ela tem esse encanto, né? Da gente conseguir sair até da rivalidade mesmo, do futebol, gosto, não gosto, e visitar a história dos jogadores e entender, né? Poxa, por mais que a gente não tenha perdido, o Messi é uma lenda no futebol, uma pessoa que a gente adoraria ver novos Messis, né? Novos Cristianos Ronaldos. Então essa Copa também é marcada pela despedida de dois grandes nomes que são Cristiano Ronaldo e Messi, mas a gente teve Modric, a gente tem Kane, a gente tem tantos jogadores que a gente gostaria de rever, que a gente gostaria de senti-los, né? Poxa, durar mais, porque essa, vou falar até idolatria, entre aspas, que a gente tem, é uma coisa muito legal de viver, né, Fernando?
E sobre idolatria, né? A gente pode ter também, imortalizar um celular com o Cristiano Ronaldo e Messi, você viu? Né?
Tem a imagem para passar aí? Não sei se...
A gente vai mostrar, porque uma empresa lançou uma nova moda que está na Copa do Mundo, assim, né? Na esteira, né? Celulares personalizados com modelos do Messi que serão vendidos por algo que vai te assustar. Aproximadamente R$67 mil, meu Deus do céu. Também existe a versão do Cristiano Ronaldo por um preço um pouco menor, cerca de R$58 mil.
É aquele item de colecionador.
Isso não é capinha não, hein, gente?
É o próprio telefone.
O próprio telefone.
Vale. Mas em breve vocês vão ver rodando por aí essa.
Mas é um item de colecionador, né?
Ah, muito bem.
É o Henrique que incentiva a pirataria.
Vai ver as capinhas.
Olha ele dando ideia.
Porque vai ser uma dó. Você compra um celular desse de mais de R$60 mil. E põe uma capinha. Não dá, não pode usar capinha.
Mas aí também já é a própria. Você teria coragem de tirar esse celular andando na rua?
Não teria coragem nem de comprar esse
celular. Eu também,
não teria. Não, nem eu.
Gostei que você falou que o outro é um pouco menor. 58 mil.
Custa 60 e tantos, outro 58 mil.
Mas vou te falar, os fanáticos que têm dinheiro, obviamente, você precisa ter muito dinheiro para isso, eles comprariam, viu, Fernando?
Celular tão bom que só falta falar.
Surreal.
Tem linha de crédito para comprar o...
Olha só. Você já percebeu que tem gente que dorme 8 horas ou até mais do que isso e acorda cansado. É, mas isso não é preguiça, não.
Tá acontecendo.
Não é falta de café, nem falta de energético. Pode ter inflamação. Também o que a gente coloca no prato tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a exaustão. A alimentação também pode estar muito relacionada com a falta de magnésio, Daniel. Me conta.
Exatamente. E nós sabemos, Fernando, que aqui no Brasil existe uma carência de magnésio presente nos alimentos. Por isso é importante você suplementar. Por isso é importante você suplementar com o melhor, esse da Lírios. 5 tipos de magnésio, todos eles na forma quelata. O magnésio quelato, o corpo absorve 100% daquilo que você ingeriu. E aí vem o resultado. Por isso que nós falamos um prazo curto aqui, Fernando.
Sim.
Porque 7 dias para um suplemento dá resultado, é um prazo curto, você concorda?
Exatamente, não é um remédio, é uma ajuda, é uma complementação para a sua alimentação ficar boa.
Exatamente,
né?
Ele vai suplementar. Exatamente, aí não vai ter essa situação que você falou.
Pois então.
A pessoa dorme e acorda cansado? Como assim?
Não tem
condições. E aí a pessoa fica naquela preguiça. 10 horas da manhã a pessoa está bocejando. Parece uma preguiça que não passa nunca. Experimenta usar esse suplemento. Toda a família pode usar esse suplemento. Até os mais jovens, a partir de 18 anos, se você tem aí algum filho, uma filha que está na escola, na faculdade, que tem dificuldade de concentração, não consegue ler direito porque está lendo e a cabeça fica viajando em mil coisas, experimenta usar esse suplemento. Se você tem pessoas idosas com dificuldade de caminhar, reclamando de dores, ai, o meu joelho está doendo, o nervo ciático está inflamado, dores nas costas, dores no ombro, faça o uso desse suplemento. Só 2 cápsulas à noite. Só isso, Fernando.
Dores crônicas que não abandonam as pessoas, elas podem ser controladas também com magnésio?
Vai ajudar e muito.
Sim.
Mantenha o prazo, tá? Mantenha o desafio, 7 dias. Toma 7 dias seguidos pra você ver. Dores crônicas é aquela dor que você toma remédio, daqui a pouco a dor volta de novo. Toma remédio de novo, faça a experiência. Você vai se livrar de dores, de câimbras, pessoas que vivem reclamando de câimbras. E o melhor de tudo, é um suplemento que não tem contraindicação. Se você tá usando, por exemplo, remédio pra pressão alta, igual o Emílio Surita fala lá no Pânico, eu tomo remédio pra pressão alta, tô tomando todo dia o magnésio e olha só, pressão controlada.
Muito
certinho.
Bom.
Porque quem tem problema de pressão, Fernando, geralmente tem aquele aparelhinho, né? Que mede a pressão todo dia. Você vai ver como a pressão estabiliza. Quem tem diabetes pode usar. Mas aí eu vou parar de tomar o remédio para pressão? Não, não é isso que nós estamos falando. Só o médico pode suspender o uso de medicamento. Mas você pode usar junto com o medicamento. O magnésio da Lírios, ele não vai atrapalhar, vai ajudar.
Eu entendi. Agora eu quero que quem está vendo e ouvindo a gente também entenda. E eu quero te fazer um desafio para você que toma magnésio e tem coragem.
Não, qual é o desafio?
Tudo em dobro. Tem coragem?
Isso tipo, é fácil.
Comprei um tratamento de 1 mês, ganhei mais 1 mês. Compra 1, ganha 2. Compra 2, ganha 4. Compra 3, ganha 6. Compra 6 meses, ganha 1 ano. Tem coragem ou não? Porque se não tiver, eu paro por aqui.
Não, vamos fazer o seguinte.
Não quero te pressionar,
não. Vou fazer melhor que isso aí que você pediu. Presta atenção. Liga, não vale o QR Code, tá, gente? Essa promoção é para quem pega o telefone e liga na nossa central. 0800-787-3030. Liga agora, 0800-787-3030. Tudo em dobro, ok? Tá valendo a promoção. Frete grátis para todo o Brasil, entrega rapidinho. E eu vou fazer um negócio melhor ainda. Para quem ligar agora, ainda ganha esse kit com 3 presentes especiais aí pro Dia dos Pais. A cafeteira portátil, que faz cafezinho expresso em qualquer lugar. A caneca original da Stanley. Gente, essa caneca é linda.
Vou mostrar aqui, ó. Que é original.
Mostrou o selinho aí. Quem tá assistindo tá vendo ali o selo original. Caneca original Stanley. E vai ganhar também a creatina premium. Mas o que você ganha mesmo, você e a sua família, saúde. Não perca tempo, liga agora, porque essa promoção acaba rápido. 0800-787-3030. É a oportunidade de você
muito
dar um
bem.
Up na sua saúde.
Aí eu vi vantagem, eu só posso dizer 3 coisas. Ligue. Falei 19 vezes, 0800-787-3030.
É
invista em dobro na sua saúde.
Coisa boa.
Valeu, Dani.
Abraço, ótima semana para todos
você.
Nós.
Boa semana. E aqui a gente vai fazer um rápido break na rede de rádios e na TV. E daqui a pouco a gente vai estar muito chique recebendo aqui Paula Nobre, conhecida mundialmente como Paula Nobreza, e Oscar Filho também, depois do intervalo no rádio e na TV. A gente espera.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
É fácil aprender.
Na Good inventou
o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência.